jovempan.com.br.
É hora do agronegócio. Informação, mercado e empreendedorismo. Produção e sustentabilidade. Com José Luiz Tejon.
Bom dia, ouvintes. Um grande domingo, abrindo aqui a hora do agronegócio para todo o Brasil. E temos que ter na alma a música, e nada melhor do que Paula Fernandes cantando uma bela música de Vitor Chaves, da dupla Vitor e Léo, Não Precisa. A letra é muito bonita e, se eu já sonhei com a vida, agora vivo um sonho. Assim canta Paulinha Fernandes e Vitor e Léo.
Você diz que não precisa viver sonhando tanto, que vivo a fazer demais por você. Diz que não precisa, a cada vez que canto uma canção a mais pra você.
Neste domingo teremos aqui uma presença ilustre, a do excelentíssimo senhor secretário de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, Arnaldo Jardim, que está fazendo ações muito revolucionárias, significativas e importantes no Estado paulista. E também comentaremos aqui os principais resultados do Congresso Brasileiro de Agronegócio, que teve lugar em São Paulo nesta semana passada. Será uma hora do agronegócio muito rica para todos nós.
Porteira aberta.
Amigas e amigos, ouvintes do A Hora do Agronegócio, aqui neste domingo temos uma honra especial de receber aqui o secretário de Agricultura do Estado de São Paulo, Arnaldo Jardim. Engenheiro civil pela Escola Politécnica da USP, foi secretário do Estado de Habitação em 92-93, eleito 4 vezes deputado estadual e 3 vezes deputado federal, e foi autor do anteprojeto da Constituição Estadual de 89. Relator da Lei de Política Nacional de Resíduos Sólidos, foi autor do projeto da Lei para a Política Nacional da Erradicação da Fome e Promoção da Função Social dos Alimentos e da Lei de Apoio ao Cooperativismo. Coordenou a FRENCOP, Frente Parlamentar do Cooperativismo, a Frente Parlamentar da Infraestrutura Nacional, foi vice-presidente da Frente Parlamentar em Defesa da Engenharia, Agronomia e Arquitetura do Brasil, um currículo extenso, gigantesco. Estimado secretário, muito obrigado por estar aqui conosco na Rede Jovem Pan neste domingo. Seja bem-vindo.
Tejão, uma alegria imensa poder estar com você aqui pela Jovem Pan, esta cadeia poderosa que não só leva informação, mas faz opinião também à Jovem Pan. Quero parabenizá-lo por este espaço, a hora do nosso agronegócio, para falar dos desafios do setor do campo, um setor que é fundamental para a economia, como você tem destacado no seu programa, mas que muitas vezes é um setor, de alguma forma, desconhecido.
Olha, a gente acompanha o seu trabalho e uma das coisas que me chama muita atenção é o seu esforço com relação ao aspecto de água, ao aspecto de um programa de microbacias, que é um assunto que eu me recordo, no passado foi muito trabalhado, ficou abandonado por um tempo, e vejo que isto aqui está sendo uma das constantes da sua filosofia de trabalho. Como o nosso programa é para o Brasil inteiro, e o seu trabalho aqui em São Paulo está sendo muito positivo nesse sentido, porque o produtor também é um produtor de água, né? Secretário, o que podemos aprender com essa experiência do produtor rural ser um produtor de água?
Olha, nós passamos um grande sufoco aqui em São Paulo, você acompanhou bem de perto. Nós vivemos uma situação que teve as vésperas de ser dramática, né? Particularmente no entorno da cidade de São Paulo, nós estamos falando do Alto Tietê, toda a polêmica em torno do Cantareira. O paulistano, do mesmo jeito que consulta o trânsito todo dia de manhã, liga em algum lugar para saber como escapa desse trânsito terrível que nós temos aqui, consulta também a meteorologia para saber da temperatura, e passou a consultar também o nível das represas.
O nível da represa.
Como é que está o nível do Cantareira? Baixou hoje, mas... Né? Isso não foi só um problema localizado, né, João. Todos nós hoje temos percepção de que esse fenômeno da mudança climática veio para ficar. Dentro disso, o governador pediu que nós, aí na secretaria, pensássemos coisas estruturais. que além de disciplinar bem o uso ali, aqui a colar da água, pensar isso de uma forma mais racional, que nós pudéssemos pensar em algumas coisas estratégicas. E essas respostas nossas vieram em quatro níveis. Primeiro, sim, novos cultivares mais resistentes à escassez de água.
Muito importante para o nosso ouvinte da cidade, que realmente tem também que dar uma contribuição gigantesca no desperdício da água, é que através da ciência, da pesquisa, nós já estamos desenvolvendo materiais genéticos com maior resistência à seca.
Exatamente isso. Okay. Então, aquela vertente que tinha sempre os institutos de pesquisa que eram buscar maior produtividade, nós acrescentamos um outro parâmetro à sua pesquisa. Também espécies que tenham maior resistência ao chamado estresse hídrico, leia-se a seca. Segunda vertente de atividades aí é a questão da irrigação. No Brasil, nós temos pouca irrigação. Tem uma imagem de que nós podemos estar jogando água fora com irrigação, mas hoje, da área que é disponível para plantio, nós temos só 5 a 6% de irrigação.
Muito pouco.
De agricultura irrigada.
Muito pouco.
Você comparar com qualquer país do mundo, é pouco. Então, a nossa agricultura é uma agricultura de chuva, não de irrigação, que, bem aplicada, pode ser muito amigável, aumentar produtividade. Mas quando você tem uma irrigação em exagero, o que ela faz? Ela carreia para níveis mais profundos do solo os nutrientes. Então, ao invés dela aproximar, ela afasta os nutrientes, sim, sim, de raiz. Então, sim, sim, isso precisa ser muito bem pensado.
Sim.
Dois outros caminhos. Então, eu disse que são duas, quatro medidas nessa questão de escassez hídrica, que é a questão do programa Nascentes, lançado pelo governador, que nós temos feito aí um programa intensificando nisso.
Então, é plantios?
Cuidar das nascentes.
São plantios? Plantios de matas ciliares?
Primeiro é recuperar a nascente.
Recuperação de
nascente. Nascente d'água, ou mina d'água, ou olho d'água, quando ele não tem perenidade, quando ele acontece em determinados períodos, olho d'água. Mina d'água é um local permanente. Com essa visão de descuido, tá certo? Muitas delas, das nascentes, foram assoreadas, entupiram. As nascentes foram sufocadas por outro tipo de coisa. Então, nós estamos fazendo uma identificação em associação com os municípios, vê o local de nascente, tira ali, faz manobra de terra quando necessário, meio para desentupir a nascente, tá certo? Depois você faz um processo de revegetação e cercar. Nós temos dois projetos que foram exemplares para isso, um em Olambra, outro em Botucatu, e estamos espraiando esse processo. É de recuperação das nascentes d'água. Isso produz água.
Muito interessante. Você e protege
revegeta
o entorno.
Cerca, para evitar que um gado vá lá, uma res vá lá e pisoteie, tá certo? Que haja algum tipo ali de comprometimento. E a quarta iniciativa é a questão de mata ciliar. Essa, rigorosamente, João, amigos da Jovem Pan, essa não produz água, a mata ciliar, mas ela preserva a qualidade da água e evita o assoreamento, ou da represa, ou do rio, ou do córrego, ou do riacho, assim por diante. Então, a mata ciliar vai ser um instrumento importante.
Então, vamos fechar este bloco aqui com o secretário, retornamos no bloco seguinte. Principalmente o micro, pequeno produtor, eu creio que ele vai ter uma grande oportunidade de negócios a partir desta brilhante ideia. E vamos falar voltado a ele, a este pequeno que nos escuta em todas as cidades do país, e no caso aqui de São Paulo, dessa política deverá caminhar positivamente, e encerrar o bloco depois com o secretário, provocando com relação às coisas de Brasília.
Agora o assunto é agronegócio.
O 14º Congresso Brasileiro do Agronegócio, realizado em São Paulo esta semana, teve como tema central Sustentar é Integrar. Autoridades como o ministro de Ciências e Tecnologia, Aldo Rebelo, e o secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, André Nassar, estiveram presentes. A integração da sustentabilidade a todos os ramos do agronegócio já é uma realidade e precisa ser praticada do pequeno ao grande produtor. Quem defende esta ideia é o presidente da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, Maurício Antônio Lopes.
Bom, esse é um evento importante para nós, né? Importante para a pesquisa. Ele traz uma temática que é instigante, né? a temática da sustentabilidade, da intensificação da agricultura no Brasil, e eu acho que ele nos dá a oportunidade de pensar dois desafios, né? Como é que a gente vai adaptar a agricultura brasileira a uma realidade muito desafiadora que está se desdobrando no horizonte, e como é que nós vamos trabalhar as relações, as interações e as alianças que vão nos permitir enfrentar os desafios que estão vindo.
O presidente da Embrapa afirma que o Brasil tem se destacado com ganhos de eficiência e produtividade, mas ainda há mais para investir. E a tríplice tendência é formada por clima, tecnologia e urbanização, conforme explica Maurício Antônio.
Na confluência dessas três grandes tendências, uma urbanização muito acelerada. No Brasil, mais de 80% das pessoas já vivem nas cidades, né? Nós temos as mudanças demográficas, né? Com a população cada vez mais idosa, classe média crescendo em todo o mundo, e com isso as demandas e as expectativas da sociedade se tornando cada vez mais sofisticadas, por assim dizer. Toda a discussão de clima, né? Que nos impõe um novo paradigma energético, um novo paradigma de produção, e a tecnologia, né, que avança em ritmo alucinante, né, com as quebras constantes de paradigma no campo da tecnologia da informação, da digitalização. As fronteiras entre as várias ciências vão aos poucos se dissolvendo, a fronteira entre a biologia, a química, a física, né, criando novas oportunidades, né, de se interferir em sistemas naturais, em se desenvolver processos novos, ferramentas novas, formas muito mais eficientes, né, de se interferir no mundo natural e de se produzir daqui para o futuro.
Apesar das ferramentas positivas que o Brasil tem em mãos para investir, o presidente da AproSoja acredita que não é hora de aumentar a área de produção. Almir Dal Pasquale diz que o custo para manter os terrenos existentes já está alto e que a expansão pode ser arriscada e trazer benefícios apenas a longo prazo.
Eu tenho dito o seguinte para os meus amigos produtores do Brasil inteiro: cuide do seu patrimônio, da sua vida. Não tente salvar o Brasil, né, nesse momento de abrir área. Tá? Eu acho que não é o momento. O custo já de uma operação que você tem efetivada é alta. Imagina você abrir novas fronteiras agrícolas, a pessoa tem que estar muito bem preparada financeiramente, com recursos próprios, para você poder se defender. E não é a curto prazo, não. Você pode marcar aí que se a safra que ele vai talvez trazer para o positivo no maisinho, lá para 17, 18, ele consiga trazer os investimentos de volta. Antes, eu acho muito difícil ele trazer como positivo de resultados.
O presidente da AproSoja defende que o investimento do produtor deve ser direcionado a maquinário e contratação de funcionários. Desta forma, a má gestão governamental, segundo Dal Pasquale, afetará o mínimo possível a eficiência do agronegócio.
O produtor não é novidade para ninguém, é uma pessoa que trabalha de sol a sol em épocas específicas, e é aquilo que eu tenho falado. Infelizmente, o Brasil não olha para o setor produtivo de resultado que faz para esse país. E eu falo mais uma vez, não é que discriminar as demais situações, mas sim de resultados. Se o governo pelo menos desburocratizasse, nos deixe trabalhar, normatize aquilo que é importante para nós. Se você não pode fazer, deixe-nos criar a nossa indústria de energia dentro, deixe-nos criar o nosso etanol para nós consumirmos. Mas nem isso eles não deixam. Tudo tem que se passar pela ANAC, tudo se passa, e quando se passa por uma coisa dessa, é quase uma morte funerária de grandes ídolos. Passa meses e meses e meses e não se define nada. Não se enterra o defunto e não se decide nada no Brasil. Então, é uma situação que o produtor acaba pagando, e não é o produtor, é a sociedade brasileira. Quem paga é o Brasil. Não somos, cai na conta do coitado do produtor rural, mas quem paga é a sociedade brasileira.
Almir Dal Pasquale ressalta que a falta de recursos em energia é o que tem atrasado o desempenho do produtor. Para ele, o chamado custo Brasil é um ciclo em que a alta na conta de luz resulta no acréscimo do preço dos alimentos no supermercado.
As últimas do agronegócio.
Luiz Carlos Correia Carvalho, presidente da Associação Brasileira do Agronegócio, defendeu esta semana um movimento sustentável em termos ambientais, econômicos e sociais para o agronegócio brasileiro. Para ele, esta atuação pode dar suporte para que o Brasil continue líder mundial na produção de alimentos, energia e fibras. O presidente da ABAG apontou a falta de um modelo de política agrícola que atenda aos médios produtores rurais, que perdem em competitividade, apesar dos grandes empreendimentos e dos custos menores da agricultura familiar.
O Ministério da Agricultura está preparado para o programa piloto para a segurança rural, voltado especificamente aos produtores de soja. A informação foi dada pelo secretário nacional de Política Agrícola da pasta, André Nassar. A ação visa reduzir o custo e aumentar o nível de cobertura de segurança. Para isso, os produtores serão chamados a apresentar suas propostas. Na semana passada, a ministra Cátia Abreu garantiu que o corte no orçamento não irá influenciar as medidas para a segurança agrícola.
Quem administra a fazenda eleita como a mais sustentável pelo prêmio do Globo Rural com a Fundação Espaço Eco e Rabobank de 2015? Se você disse uma mulher, acertou. Isabela Pascoal é a gestora da Fazenda da Terra, de Patrocínio, no Cerrado Mineiro. Sai de bicicleta para olhar os campos de uma propriedade invejável de café. Produzem ali um dos melhores cafés do mundo e agora campeão em sustentabilidade. Ao lado da jovem Isabela, que sempre desejou ter uma carreira nos desafios da sustentabilidade, tem o experiente agrônomo Leopoldo Santana. São 6 mil hectares, com 3 mil hectares preservados. Tem certificações da Rainforest, UTZ, ISO 14001, IBD, Exalc Ambiental. São 100 mil sacas de café. Isabela é filha de Luiz Norberto Pascoal, dono da De Pascoal Pneus, que acrescentou, conversando comigo: o agronegócio é fundamental no país e sempre que o agronegócio vai bem, vendo mais pneus. Agora faz ao lado da filha Isabela um dos melhores cafés do mundo com sustentabilidade.
Em meio ao 14º Congresso Brasileiro de Agronegócio, o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, afirmou que a hidrovia Tietê-Paraná deverá ser reaberta à navegação até fevereiro do ano que vem. Ela é uma das principais rotas de escoamento da produção agrícola de São Paulo. Em discurso, ele afirmou que foram investidos R$1,5 bilhão na hidrovia, sendo R$600 milhões do Estado e R$900 milhões da União. Os recursos são direcionados, entre outras obras, para aumentar o calado dos rios para comportar as embarcações.
Em campo, produtores e seus desafios. Os alimentos também estiveram em foco esta semana no congresso realizado pela Associação Brasileira de Agronegócio. Atualmente, o Brasil é o segundo maior exportador no quesito valores, arrecadando R$428 bilhões apenas no setor alimentício. Já em relação ao total de vendas para o exterior, o país está em primeiro lugar, assim como esteve no ano de 2012. É o que explica o presidente da Associação Brasileira de Indústrias do Alimento, Edmundo Klotz.
Houve resultados ótimos em outros países, né? Os países também que são nossos concorrentes, que é os Estados Unidos, é a própria Europa, que também é produtora. E eles tiveram a sua produção também melhorada. Clima favoreceu, houve um favorecimento de uma maneira geral, então tivemos bons resultados em outras partes também. Agora, nesse ano, e 3 anos atrás, nós tivemos este melhor resultado. Nós exportamos mais em volume que qualquer outro. Só fomos o primeiro.
Quem também integrou o debate sobre a alimentação foi o diretor-geral do Instituto de Tecnologia de Alimentos, Luiz Madi. Para ele, o Brasil só não é o primeiro em valores de exportação devido à defasagem de modernização e incentivos.
Primeiro, pesquisa e desenvolvimento, inovação. Segundo, assuntos regulatórios. E terceiro, uma visão estratégica do governo brasileiro. O governo brasileiro não tem visão estratégica. Quando nós vimos Inglaterra, quando nós vimos Canadá, todos esses governos estão fazendo planos estratégicos para o setor de alimentos e bebidas. Todos. E o Brasil fica aí, brincando com essa situação.
O representante da ONU para a Alimentação e Agricultura também enxerga a falta de tecnologia no Brasil, principalmente aos pequenos produtores. Além dessa barreira, Alain Bojanic cita outros desafios que estão presentes no nosso agronegócio.
A questão dos limites ao escoamento, não? As restrições, como o tema das rodovias, o tema mesmo das hidrovias, que tem que ser aprimorada. Outro grande desafio que é a questão do treinamento e educação dos produtores, de alguns dos produtores, não? Então, como que vamos fazer para que a maioria dos produtores receba um treinamento adequado, receba os novos conhecimentos? E um quarto grande desafio tem mais a ver com a questão do fortalecimento das organizações de produtores.
Mesmo perante desafios, o representante da FAO, Alain Bojanic, acredita que o consumo de carne vai aumentar nos próximos 10 anos. E o setor de agricultura deve ser o mais privilegiado graças à abertura de grandes criadouros de peixes e alta demanda por tilápias. Na Jovem Pan, a hora do agronegócio, com José Luiz Tejon.
Amigas e amigos, ouvintes do A Hora do Agronegócio, retornamos com o secretário Arnaldo Jardim e o ouvinte agora que nos escuta, principalmente o micro, pequeno, agricultor familiar, como ele pode tirar mais proveito deste programa de compras, de negócios com as instituições públicas do governo?
João, nós tivemos um momento maravilhoso que foi domingo passado. Domingo passado nós concluímos a feira lá da Agrifam em Lençóis Paulista. Ela aconteceu nos dias 31 de julho, 1 e 2 de agosto. Então, dia 2 de agosto, domingo passado, nós encerramos a Agrifam. O que, que é? É a Feira da Agricultura Familiar.
Uhum.
Tá? Então, lá nós expusemos uma série de vertentes que têm esse perfil. E lançamos uma questão, que não fomos nós, mas nós, vamos dizer assim, enfatizamos isso. Muitas vezes no Brasil se pensou a agricultura familiar como uma coisa meio de amador. Tem os profissionais da agricultura empresarial. E tem os café com leite, que não é muito para valer, depende de subsídio. Agricultura familiar. Nós não aceitamos isso.
Perfeito.
O agricultor familiar, ele pode ter a sua pequena dimensão regional ali, territorial, então a sua propriedade ser uma propriedade pequena, mas ele quer ser tão eficiente quanto maior.
Secretário, outro aspecto interessante é que quando se fala de São Paulo, o pessoal fala muito, São Paulo é um mar de cana. Qual é a realidade? Nós temos áreas aqui incríveis de hortifruticultura. Também sei que os programas esses da agricultura familiar, com as aquisições por parte de prefeituras em São Paulo, ouvi informações que está indo muito bem. Como está este programa de agricultura familiar e o que é esta agropecuária paulista?
Olha, que nós temos uma grande extensão de cana é real.
Né?
Não há como ignorar isso. Aqui no estado de São Paulo, nós estamos falando, o número aproximado do Brasil é 7 milhões de hectares de cana plantada. No estado de São Paulo, esse número está em torno de 4 milhões. Uhum. Né? Então é uma grande extensão. Essa cana nossa tem uma peculiaridade. Nós temos hoje, já na safra anterior, 84,8%, 85% já foi colhida de forma mecanizada. E esse percentual vai acima de 90% agora. Isso vai impor para nós uma situação de remanejamento de áreas de cana, porque aquilo que não será cumprido agora, coberto pela mecanização, é porque não há condições de fazer a mecanização. São regiões ou que não têm ali uma viabilidade econômica ou de declividade acima de 12%, as máquinas não operam. Isso, de qualquer forma, vai impor uma redefinição de espaço, porque ela não vai conseguir se manter como área remanescente de cana, que é algo em torno, olha, uma extraordinária oportunidade e um desafio. Nós vamos ter cerca de 700 mil hectares,
uhum,
que nós vamos ter que, tá certo, repensar isso.
700 mil hectares.
Que nós estamos pensando.
É uma oportunidade
grande. Então, nós vamos aqui, a determinação do governador Alckmin, é muito o que ele deseja ver em São Paulo. São Paulo não tem mais a maior produção agrícola do Brasil. Teve um momento que teve. Mas continua sendo o maior produtor, como nós falamos, de etanol, açúcar como de bioenergia, é o maior produtor de borracha, é o maior produtor de suco de laranja, mas é também o maior produtor de tilápia em ambientes
Interessante, muito interessante.
Certo?
É. Então, nós aliás, vai crescer muito isso.
Estamos desenvolvendo muito isso. Então, a Agrifam, que eu digo encerrada agora, domingo passado, exatamente demonstrou isso. Né? Programas que são programas de uso intensivo da propriedade. Critérios de excelência, o manuseio dos insumos, quer seja insumos de produção ou de defensivos, nós estamos agregando cada vez mais um componente biológico neles, diminuindo a questão de químicos.
Para encerrarmos aqui a nossa entrevista,
já
que muito nos honra,
o tempo já
rodou, eu queria, secretário, o seu recado para Brasília e o seu último recado para os consumidores, finais do alimento, das bebidas. Então, o seu recado para Brasília e o seu recado para o povo brasileiro.
Bem, eu vou fazer uma manifestação estritamente no plano daquilo que é o tema aqui do nosso programa, da questão do setor agropecuário, né? É uma crise muito grande que nós estamos vivendo, crise econômica, crise de confiança, e mais uma vez o setor agropecuário está segurando as pontas.
Perfeito.
Né? Essa é a situação. Nós devemos ter uma diminuição do PIB, só não é maior, porque exatamente o setor tem segurado, do ponto de vista de emprego e do ponto de vista de renda, né? Nós tivemos um avanço com o plano Safra, o volume de recurso foi preservado, nós estamos lutando para que isso seja rigorosamente implementado. O aumento de juros sacrifica a atividade, né? Se esse aumento de juros para esse ano, nós estamos falando de uma inflação em torno de 8,5%, parece algo que aí se equilibra, para o ano que vem dá um diferencial muito grande. Então nós estamos muito preocupados que o governo não esteja demonstrando sensibilidade. Esse setor deveria ser tratado de uma forma diferenciada para poder manter o nível de atividade econômica de emprego das pessoas. Né? Além disso, é um setor que combate a inflação, né? Porque a oferta abundante de alimentos é chave para isso. Foi assim que funcionou muito tempo a chamada âncora verde, tanto do ponto de vista de oferecer alimentos e com isso segurar o ímpeto inflacionário, como de outra parte também na balança de pagamentos, uma balança que nós temos, por exemplo, o setor petroquímico, que dá um déficit de 32 bilhões de dólares, o combustível que se alegou durante um tempo, que nós seríamos autossuficientes, nós temos agora a balança fechando com 12 bilhões de dólares negativo, é o setor exatamente do agronegócio tem segurado isso. Então, pleiteamos esse tratamento diferenciado para que o setor possa continuar nessa virtuosa trajetória. Aqui em São Paulo, quero agradecer muito as nossas equipes, a equipe de extensão rural, que muitas vezes faz um esforço muito grande, tem limites do ponto de vista material para cumprir a sua missão, mas se desdobram nisso de uma forma importante. Nós aqui na área de defesa animal e vegetal, temos buscado fazer um processo de informatização para facilitar a vida do agricultor, que tem que declarar quando muda um animal ou muda ou faz o transporte de um vegetal para nós termos um controle para evitar a disseminação de doenças e pragas. Então nós estamos informatizando e tem sido uma resposta muito positiva a isso e saudar o nosso produtor rural. Né?
Tô bem.
O governador Geraldo Alckmin sempre diz que a São Paulo teve o seu desenvolvimento construído a partir da agricultura, é isso que nós sentimos. E como iniciei e termino, um agricultor que não tem nada de indolente, um agricultor que não tem nada de atrasado, é um agricultor moderno, informado, harmônico com a questão ambiental, buscando permanentemente a inovação e a busca da sua produtividade. Uma alegria para mim poder ser secretário desse setor tão dinâmico aqui em São Paulo.
Secretário Arnaldo Jardim, muito obrigado pela sua vinda aqui na Rede Jovem Pan. A casa, os microfones estão abertos e continue nos mandando informações e fazendo um grande trabalho, como eu espero que seja assim daqui para frente e na sua grande e longeva carreira que eu espero que tenha junto ao agronegócio brasileiro. Muito obrigado, secretário.
Grande abraço, Tejão, a toda a equipe. Muito obrigado.
Amigas e amigos, tenham um extraordinário domingo, uma grande semana nova pela frente a partir de segunda-feira e ficamos com A Gente Tem Que Dizer Sim. eu preciso. Tem que ser assim para ser de coração. Não diga, não precisa. Um grande domingo para todo mundo.
Diz que não precisa. A cada vez que canto uma canção a mais pra você.